E todos os dias na Rádio Observador avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Da edição de hoje de E o Vencedor É. Conta com José Manuel Fernandes, Filomena Martins, também Miguel Santos Carrapatoso e a equipa das Manhãs 360, Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia a todos. Hoje o tema forte vai ser uma carta aberta, mas calma, não é a carta aberta sobre uma eventual reabertura das escolas que tanto nos emocionou ontem. Hoje vamos falar de uma outra. O José Manuel Fernandes já falou dela no Contracorrente e que tem a ver com alguma regulação que se pede à forma como os jornalistas estão nesta altura a cobrir o tema da pandemia. Filomena Martins, queres encontrar um vencedor nesta matéria?
Não consigo, peço desculpa. Não sei se consigo atingir aqui os níveis de indignação de ontem, nem os níveis de indignação do José Manuel já desta manhã, mas confesso que estou bastante indignada e não consigo encontrar nota. Dou apenas risquei a vermelho de repúdio esta carta.
Antes disse assim, com lápis azul, não?
É isso, porque é mesmo assim, portanto, acho que sou muito mais simpática do que vejo ali, que é realmente o lápis azul da censura. É a única coisa que lá consigo ver. Eu acho que parece que estamos na China ou na Rússia e que quem noticiar algo mau sobre a pandemia ou fizer perguntas desagradáveis ao governo devia de ir preso ou ser calado imediatamente, de qualquer forma. Acho que é um conteúdo muito, muito grave. E fiquei de tal forma porque a única coisa que, em termos de notas, me parece apetecer fazer é arriscar a vermelha e mandar fora, devolver à precedência. Quando eu vejo escrito ali que exigimos, sobretudo, uma informação que respeita a democracia, fico com eriçada de tal forma que a única coisa que eu vejo ali é algo antidemocrático na própria carta, aí nos termos que usa, que é não podemos admitir. Não aceitamos, não podemos aceitar e exigimos. Isto é de uma prepotência de tal ordem que eu fiquei completamente indignada, ainda que a minha indignação não seja aquela que a gente teve no programa de ontem, não consigo lá chegar a isso.
Mas, Filomena, não vês aqui qualquer tentativa de apelo à autorregulação e à autocrítica do trabalho dos jornalistas?
Eu que vejo ali, ou a carta está realmente escrita de forma que eu diria que não é propriamente
mas ainda
um bom jornalismo.
Só menos houvesse escritores ali nos subscritores. Sim. Que são esse o valor das palavras, não é? Isso,
coisa que se calhar era isso, mas se calhar é o tom, é a forma como foi escrita que está mal escrita e eu entendi mal, mas não me parece que seja isso. Acho que está ali muito claro. Começa logo por perceber, aquilo vai só para as televisões generalistas, se calhar não se estende aos outros médias, os outros médias fizeram um bom trabalho e aquilo está ali alguma coisa que falta ser bem clarificada e eu não vou por aí. Eu, quando começam a dizer exigimos uma informação que respeite os princípios éticos, sobriedade e contenção, eu, ok, posso, até admito que durante esta pandemia, durante este ano de pandemia, possa ter havido aqui e ali algum exagero. E eu acho que todos concordamos, até porque todos em todas as grandes catástrofes, os grandes problemas, há sempre aqui e ali algum deslize. Pronto, até aqui eu até admito, mas logo a palavra exigimos uma informação, mas exigir uma informação, ok, já não gosto muito. E não há nada que leve uma carta destas, que me lembro mesmo assim, e se houve, não é apontado, não é dito. E realmente não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas. Não podemos admitir o estilo acusatório. Não podemos aceitar o apontar o incessante de culpados, os libelos acusatórios contra responsáveis do governo e da DGS. Mas, afinal, o que é que se passa aqui? Isto é para não colocarmos perguntas daquelas do género que indignaram o Sócrates sobre de que dinheiro é que ele vivia, tendo em conta que ele não tinha emprego nem dinheiro na altura. É para aceitarmos estas indignações, como tivemos agora da Ministra da Saúde, quando lhe foi perguntada uma coisa mais difícil. Vamos andar a fazer entrevistas fofinhas, daquelas tipo da rúbrica do Paulo e da Judite, de ainda bem que me faz esta pergunta, é isso? É para fazermos isso?
Chamar o Luís Osório, por exemplo, para fazer perguntas, não é?
É isso, pomos lá o microfone, continuamos a citar conferências de imprensa sem perguntas, aquelas conferências de imprensa sem perguntas, conferências de imprensa sem perguntas, para mim não são conferências de imprensa, são declarações. Não questionamos, não é suposto o papel dos jornalistas ser escrutinar e investigar, verificar se as promessas que são feitas são cumpridas. Se não fossem os jornais, nós saberíamos dos escândalos da vacinação, dos problemas dos ventiladores que não chegavam, dos computadores que não foram comprados e que nunca estão para chegar ainda alguns, dos apoios sociais que não foram pagos, das poupanças no orçamento de Estado, Mas um país democrático não deve dar respostas que não dá, e que os jornalistas, aliás, têm feito, quer a DGS, quer aos ministérios. Aliás, está na lei que não é cumprida já agora, estas respostas que não chegam. Vamos mostrar gatinhos e pessoas felizes, arco-íris, bater palmas às janelas, é isso? É para dizer às pessoas que está tudo bem? Ou fazer como nesta reportagem última do Observador, no cemitério do Alto São João, em que quando mostramos aquela imensidão de campas abertas para os mortos de Covid, em que nos tornou realmente um dos piores países do mundo, e que nos comentários as pessoas diziam que as fotos não eram reais, que eram nos países da América do Sul. É isto? É isto? É porque não se passou nada cá? É isto que querem dizer? Nós somos o pior país do mundo, são factos, e os factos mostram-se para as pessoas saberem que não podem ir passear à praia, e que se têm de ter cuidados, e é para não ficarem na ignorância. Aquela carta é o quê? Estamos realmente aonde? Na Venezuela? Na China? Vamos ser calados? Vamos para a Rússia, que desaparecem de repente todos os jornalistas que dão notícias sobre a pandemia? Eu não sei o que é que está ali, não sei qual foi a intenção disto, portanto é um risco vermelho, não há nota. Não,
e portanto é isso que entendo, recusas-te a dar nota nesta matéria.
Não,
Judite França,
um risco é vermelho.
Um risco é vermelho. Judite França, tens nota para esta matéria
terei.
Ou segues a linha da
Filomena? Não, terei. Eu vou tentar seguir a linha da Filomena e do José Manuel Fernandes, que não é fácil, porque os meus níveis de indignação são tão grandes, mas não consigo chegar a este ponto de explicação da Filomena e do José Manuel, mas de facto aquilo que me fez lembrar imediatamente quando olhei para a carta foi quando o António Costa acusou Paulo Rangel e Poiás Maduro de serem os líderes de uma campanha internacional contra Portugal. Pronto, então agora...
Não lembrei dessa.
Pronto, mas quer dizer, agora estes subscritores da carta aberta às televisões vieram fazer o papel dos defensores do governo sobre o que pensam ser uma campanha interna contra Portugal. Já para avisar que não é uma campanha interna, isto é escrutínio. Portanto, fizeram de guarda pretoriana ao governo. Eu não sabia que os governantes precisavam de proteção, nem contra o escrutínio, nem contra a crítica. Como diz a Filomena, se não fossem os jornalistas a mostrar o que se passa dentro dos hospitais, quem é que o teria feito? São pseudonotícias mostrar o caos nos hospitais? Ouvimos demasiados especialistas, demasiados médicos. Quem é que o teria feito? Devíamos só ter, portanto, assistido às conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde e às reuniões do Infarmed.
Sem perguntas.
E teríamos ficado muito esclarecidos. Aquelas reuniões do Infarmed durante 4 horas esclarecem com certeza ao público. Os jornalistas, os comentadores, as televisões, e enfim, aquilo é alargado à comunicação social, não é só às televisões jornalistas. Parece-me óbvio, não é? E ali os jornalistas e os comentadores são pintados como os grandes estabilizadores. Não são os estabilizadores. É evidente que tudo pode ser criticável. A questão é que isto não é crítica. O tom é, de facto, acusatório. Não admitem, exigem. Eu confesso que fiquei espantada com este tom. Não me parece sequer lícito este tipo de tom acusatório, porque os jornalistas se insurgem contra os governantes. Os jornalistas fazem perguntas. A dada altura diz que não admitem, também não lhes compete admitir, não é? Sinceramente. E para concluir, o papel dos jornalistas ou dos comentadores é importante, não está aqui para atrapalhar. E o que eu tiro desta carta é isso, é que estamos aqui para atrapalhar. Portanto, se a liberdade de imprensa só é importante de vez em quando, só é importante às vezes, digo claramente que não é. A liberdade de imprensa é sempre importante. E, portanto, eu dou um zero a estes subscritores da Carta Aberta.
Fica... As pessoas dizem que exigem, sobretudo, uma informação que respeita a democracia.
É isso.
Depende da democracia.
Uhum. E, portanto, fica esse zero. Miguel Santos Carrapatoso, creio que querias acrescentar alguma coisa.
É verdade. Eu não consigo estar tão indignado, porque isto quero soltar quase um suspiro de cansaço, porque, de facto, são... Isto envelhece-me um bocadinho, eu sou novo, mas isto envelhece-me um bocadinho. São demasiados sinais perigosos dos tempos em que vivemos, onde tudo se quer cancelar. Quando não concordamos com alguém, queremos cancelar essa pessoa. Quando não concordamos com o jornalismo que se faz, queremos cancelar esse jornalismo. Quando não concordamos com uma opinião, queremos deportar uma pessoa. Enfim, isto é à esquerda e à direita, e é de facto um sintoma dos tempos em que vivemos, em que há muito pouco respeito por opiniões diferentes, por formas de ver a realidade diferentes. Então a solução é sempre cancelar, é sempre calar, é sempre retirar do ar. Enfim, acho que é demasiado preocupante. Esta carta aberta é mais um sinal desses tempos em que vivemos.
Paulo.
Sim, só sublinhar isto que disse o Miguel. As ameaças à democracia estão em todo lado e às boas regras democráticas. Não são só do Chega, no caso da extrema-direita, e tivemos aqui um exemplo agora desta carta aberta. Isto é uma ameaça à democracia. O que estas pessoas querem é censura, e mais vale chamar as coisas pelos nomes. O que está ali é a defesa de práticas de censura sobre a informação. Não era isto que elas queriam dizer? Bom, então tem que ter mais cuidado com as palavras. Há ali escritores naquele grupo, pessoas que escrevem muito bem, que eu admiro enquanto escritores, ali jornalistas, deviam ter mais cuidado com aquilo que escrevem. Todos os regimes, todas as ditaduras, quando impõem a censura, têm sempre o mesmo tipo de princípios. É para salvar o país, para salvar a pátria, para salvar os cidadãos.
É a bem da nação.
É a bem da nação. E o que ali está é rigorosamente isto. E se formos procurar bem nos arquivos, encontramos discursos de Salazar e de Caetano, e muito dirigentes do regime da ditadura antes de 25 de Abril, que defendem rigorosamente a mesma coisa. E, portanto, 50 anos depois estamos nisto, acho triste e lamentável.
Bom, não vamos deixar que o Miguel Santos Carrapatoso envelheça antes de tempo e, por isso, mudemos de assunto, para citar outro cantor. Quem é o teu vencedor? Quem é que tu escolhes para analisar agora?
O meu vencedor é Marcelo Rebelo de Sousa, até porque por duas notícias que demos ontem no Observador. A primeira resultou das audiências do Presidente da República com os partidos, onde foi claro que Marcelo está muito desconfortável com a falta de planeamento do governo. E depois tivemos uma notícia imediatamente a seguir, ainda na noite de ontem, em que o governo, de alguma forma, uma fonte do governo, reagia à pressão de Marcelo, dizendo que vai apresentar um plano de desconfinamento, mas daqui a 15 dias, porque agora é prematuro discutir publicamente o tema, porque não devemos criar falsas expectativas, porque podemos dar um sinal errado aos portugueses do que o risco passou e de que tudo está bem. Ora, esta forma paternalista como o governo olha para os seus cidadãos, para os cidadãos portugueses, como se dar um horizonte temporal fosse induzir falsas expectativas, e como se os portugueses não se soubessem comportar, eu acho que alguém tem de facto de pôr alguma ordem na casa, e que o Presidente da República deu o primeiro sinal nesse sentido. É preciso acabar com este paternalismo. Os portugueses têm de ter um horizonte temporal, têm de ter um calendário, têm de saber o que é que vai acontecer, e o governo tem de fazer isso, como os outros governos todos estão a fazer. Lá está, mais uma vez, a necessidade de haver escrutínio, a necessidade de haver informação, e o governo tem de fazer isso. Portanto, dou um 14 a Marcelo pelos sinais que está a dar. Acho que são sinais no sentido certo, e o governo tem de arrepiar caminho rapidamente.
Um 14 para o Presidente da República, diz Filomena.
Eu acho que este ponto do planeamento é importante, mas não é só o planeamento. Quer dizer, nós já percebemos que planear não é claramente a especialidade de, bem, não sendo uma especialidade dos portugueses, não é sobretudo uma especialidade deste governo. Mas além do planear, é comunicar, é dizer às pessoas o que é que vai na cabeça dos governantes. Porque as pessoas, se tiverem um horizonte, se disserem assim, olha, nós em relação às escolas, o que estamos a pensar é depois da Páscoa. As pessoas ficam com um horizonte, portanto, planeiam as suas vidas. Agora dizer, não sabemos se é depois da Páscoa, se este ano já ninguém volta às escolas, tirem-se da cabeça, ou só vão voltar às escolas os miúdos até aos 12 anos, ou só vão voltar às escolas os miúdos até aos 6 anos. Digam qualquer coisa, quer dizer, digam qualquer coisa, não façam o mesmo do costume, que foi aquilo que fizeram em janeiro, quer dizer, não podemos decidir a não ser quando tivermos os dados da reunião do Infarmed de 12 de janeiro, 10 de janeiro, não sei qual foi a data exata, e depois decidir em cima da hora. Porque isso é que desorienta, isso é que faz com que as pessoas fiquem numa espécie de panela de pressão, e como ficam na panela de pressão, qualquer fuga é uma boa oportunidade.
Zé Manuel,
e, portanto, como estão pressionadas, vêm para a rua, logo mal podem. Ontem abriu o perdão aqui em Cascais. o Presidente da Câmara disse, mas atenção, agora só podem andar, vejam lá, não se aproximam muito umas das outras. Só que as pessoas estão pressionadas. Quem é que vai lá estar com um metro a medir se elas estão a boa distância umas das outras? A hora de lhes disserem, não, nós vamos fazer as coisas calmamente, isto vai abrir calmamente, as pessoas vão poder voltar, não é só o perdão, também são, as praias também vão estar abertas, vão poder passear para aqui, para ali, para acolá, vão ter espaço, pronto. Não vão ter que andar só nos centros comerciais, não vão ter que andar só nas, não é, centros comerciais, não é, nas, nos hipermercados. Isso dá uma perspectiva diferente às pessoas, que as pessoas ficam com outra, com outro ar, com outro, digamos, com outro espaço.
E permite-me só acrescentar, Zé Manel, é que não havendo plano, ninguém pode depois sacar responsabilidades ao governo por esse mesmo plano não ter sido cumprido.
Mas isso é cálculo político.
Exato.
Isso é cálculo político, isso não é responsabilidade política. Isso é governar, isso é governar com as sondagens, isso é governar com os focos grupos, não é governar com um governo que deve governar, que é com a responsabilidade de assumir as responsabilidades.
E é por isso que o Miguel Santos Carrapatoso entende que o Presidente da República está aqui a tentar criar uma outra linha de orientação. José Manuel Fernandes, qual é o teu vencedor?
Não, eu queria só fazer uma nota sobre a TAP, porque aquilo que está passando na TAP eu acho que é muito preocupante. TAP está a falhar prazos, portanto já percebemos que a TAP não vai concluir as negociações com a Comissão Europeia no final de março, portanto já nos estão a preparar para isso. Já percebemos que vai ficar sem dinheiro em caixa, e o dinheiro que poderia eventualmente vir em caixa do plano não vai vir, e portanto vai ser o Estado português a adiantá-lo, portanto, e há muita coisa que não percebemos, mas vamos perceber rapidamente. Mas o que inquieta mais é aquilo que não deixa de notícia, que não está a aparecer, mas que quem está mais perto da TAP vai sabendo, aqui ou acolá, por falando com quem conhece o setor. A TAP é uma empresa que, com este processo de reestruturação, está a perder funcionários. E quando há um processo de reestruturação desses, quando não é dirigido com a cabeça de tronco e membros, e ele não está a ser dirigido com a cabeça de tronco e membros, o que acontece é que perde os melhores funcionários. A TAP já perdeu alguns dos seus melhores quadros, já perdeu alguns dos seus melhores diretores. E o que é que isto significa? E porquê é que isso está a acontecer? Em boa parte está a acontecer porque nós continuamos sem um... A TAP continua sem chefe, não sei se vocês repararem bem. A TAP continua sem um CEO. Há quantos meses é que nos disseram que a TAP ia ter à sua frente alguém que sabia de negócio de companhias aéreas? Há quantos meses é que isso foi? Há quantos meses é que Pedro Nunes Santos fez essa promessa? E há quantos meses é que ele não cumpriu ainda? Mandaram embora o anterior CEO, que era um homem que sabia do negócio de companhias aéreas, e agora temos lá à frente, como executivo, Miguel Frasquilho, que é um político, digamos assim, um homem que foi durante muitos anos deputado e que para além disso era alguém cuja experiência era naquele famoso e brilhante e glorioso Grupo Espírito Santo, portanto é essa a sua folha de serviços, é o homem que está à frente da TAP, não é seguramente um homem do negócio aéreo, portanto é alguém que está ali a fazer equilibrismo político. E as pessoas que sabem de negócio aéreo não estão lá. Quando a TAP, como a gente, como percebemos, está a 7%, mas em breve o mundo, vai estar aberto, portanto as companhias aéreas vão estar outra vez a funcionar, e nessa altura vai ser um 7 casas a 11. Vai haver uma competitividade brutal.
Nessa altura
é preciso alguém com uma capacidade absolutamente brutal de competir e de apanhar o que for possível apanhar. Ora, eu não estou a ver a TAP sem quadros, sem líder, sem alguém com uma extraordinária capacidade que está neste momento de borda fora de apanhar, nem que seja uma fatiazinha do melhor desse mercado. A TAP não está a ficar apenas sem rumo, está a ficar sem rumo e sem ninguém que depois seja capaz de novamente pegar no leme da companhia.
E com isto tudo, a quem é que atribuis pontuação, José Manuel?
Bem, tenho que atribuir uma pontuação muito negativa à pessoa que está a comandar isto tudo, que de longe, que é o nosso inefável Pedro Nuno Santos, e que no meio disto tudo continua a afundar-se e, portanto, dou-lhe um 7.
Um 7 para o ministro que tem a tutela da TAP e o plano de reestruturação. Paulo Ferreira, vamos mudar de assunto.
É o 7% da tua operação.
Vamos mudar de assunto, porque isto está a precisar de melhor ambiente, tudo isto. Desde ontem, desde aquela discussão entre José Manuel Fernandes e Miguel Pinheiro, dissemos que queria melhor ambiente.
Não é por isso que o Miguel não está cá hoje.
O Miguel
não está cá porque não concorda com esta coisa dos libelos acusatórios contra responsáveis do governo e da DGS, não é? E, portanto, não, quero falar, a propósito até de uma notícia do Observador, que foi publicada ontem à noite, Ana Suspiro, sobre aquele caso de poluição no Tejo, há 3 anos, todos nós nos lembramos disso, de descargas do Tejo, que foram, o dedo foi apontado na altura às celuloses, mas, entretanto, já passaram 3 anos, há 5 arguídos, ainda não há sequer acusados. O Estado já gastou 2 milhões de euros na limpeza do rio e não tem a quem pedir agora esses 2 milhões de euros. E isto é só o ponto de partida, este caso concreto, é só o ponto de partida, de facto, que eu queria ligar a uma notícia dos últimos 2 dias. Na última década, os dados foram divulgados pelo Jornal de Notícias, na última década só 6,2% dos crimes contra a natureza chegaram a julgamento. E desses, no máximo, deram multa, portanto, os juízes nunca encontraram motivos para aplicar penas de prisão que estão previstas para responsáveis por crimes da natureza. Eu queria só pegar nisto para nos recordar que o ambiente é importante, está nos discursos políticos todos. Não há político moderno que hoje não faça juras de amor ao ambiente. Mas depois, em Portugal, quando nós levantamos um pouco o tapete, percebemos o que é que está ali nos bastidores, e por melhores que sejam as leis, nós temos leis nórdicas muitas vezes, o problema depois é que temos uma administração pública que não é europeia sequer, em termos de padrões de qualidade, de exigência e de eficácia. Não temos tribunais formados em juízes formados com sensibilidade para crimes ambientais, e por melhores que sejam as leis, depois não há fiscalização, a justiça não funciona, não há sensibilidade nos órgãos da administração pública, muitos deles, para isto, e portanto ficamos nisto. Crimes por punir, o ambiente ser degradado muitas vezes porque há o sentido de impunidade por parte de empresas e de cidadãos que acham que aquilo não é nada com eles, e continuamos nesta fachada. Portanto, numa altura em que estamos a discutir o PRR, em que a transição ambiental, a transição energética e as questões ambientais são fundamentais, este tipo de coisas vem-nos lembrar que, por mais planos que façamos, depois, se não houver uma administração pública, se não houver uma sociedade que leva as coisas até ao fim e que, no fundo, puna quem deve punir, as coisas não funcionam. Não há aqui um responsável por isto, não tem a ver com este governo, ou tem a ver com este com os anteriores, tem a ver com as autoridades ambientais, tem a ver, no fundo, com esta nossa maneira de ser, tem a ver com tribunais, e talvez esse aqui um 7 à Assembleia da República, porque dos órgãos todos de soberania é aquele que provavelmente tem mais responsabilidades nisto tudo, porque tem que legislar e tem que dar condições também aos tribunais para funcionarem.
Um sete
à Assembleia da República.
É negativo. Negativo, ainda assim uma nota negativa para a Assembleia da República nestas matérias. Estamos quase a terminar este Vencedor É, mas Filomena Martins, não resistes também a comentar um vídeo do Primeiro-Ministro?
Agora que já respirei, já inspirei, já fiz aqui um bocadinho de yoga. Eu acho que vamos falar a seguir, não é? Temos um explicador sobre estes... deixa-me ver se eu não me engano, eu nunca sei isto, PRR, não é?
Plano de Recuperação e Resiliência. Já foi bazuca e agora é vitamina.
E a resiliência primeiro ou a recuperação?
Primeiro é a recuperação.
Bem, isto ainda está tão mal explicado. Aliás, ontem houve contradições entre 2 ministros. Primeiro um veio dizer que não havia mudanças porque Bruxelas não deixava. Depois a ministra já veio dizer que podia haver alterações. E pelo meio há aquela declaração ou aquela explicação de António Costa, muito moderno, é um vídeo do Primeiro-Ministro, que é uma forma de António Costa descansar os empresários e garantir que há 4,6 mil milhões para as empresas deste plano, e portanto eu gosto desta forma de comunicar direto, assim um vídeo nas redes sociais, é moderno e portanto a partir de agora vamos ter isto tudo bem explicado, penso eu, bem discutido no nosso explicador a seguir, certo?
Certíssimo, fica combinado. Depois de terminado o vencedor é, vamos já seguir à síntese das notícias, olhar para este plano de recuperação e resiliência. Vai estar connosco a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, também o coordenador deste PRR, como lembrou a Filomena, António Costa e Silva, vai estar também aqui connosco a debater, ao lado do porta-voz do PSD para as questões económicas, Joaquim Sarmento, e mais à frente vão juntar-se também à discussão dois economistas, João Ferreira do Amaral e Fernando Alexandre.